Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais da Joana de Ângeles, eu sou Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, e nós estamos entrando no último item do capítulo 13 do livro, né, que é Tabagismo. Estamos agora falando sobre a terapia para a cura do vício do tabaco. Então ela vai dizer, da mesma forma como se instalou o vício, a sua libertação ocorre mediante um processo semelhante e de prolongado curso. Os danos causados quase sempre são irreversíveis, sendo alguns ainda em início, possivelmente diminuídos com a ausência da nicotina. A denominada compensação do fumante, apresentar a carteira de cigarros, retirá-la de coberturas de luxo, a postura exibicionista cria dificuldade quando ele se resolve por abandonar o hábito. Naturalmente, a falta do mentiroso prazer que está arraigado no seu comportamento gera-lhe algumas perturbações que se prolongarão enquanto dura a intoxicação. Né? Então, vai ser difícil largar, mas tem uma possibilidade, né? Isso aí, com certeza. Uma postura psicológica deve ser levada em conta. Inicialmente, a maneira como se vai libertar, a fim de ser um ex-fumante e não alguém que deixou de fumar, uma forma de perda, desejando realmente alcançar o êxito, porquanto ele já sabe que deve parar, a fim de que realmente deseje parar. É aquilo que nós falamos anteriormente. Só a vontade. Às vezes, aquelas coisas que eles criam aí para parar de fumar, pode ser que não dê certo. Pode ser até que a pessoa pare, mas volta. Agora, a vontade é diferente. A vontade é um valor, né? É uma potência que está no coração do homem. A vontade está lá no coração do homem. Então, eu tenho que ter essa vontade de parar de fumar, certo? Para eu poder me realizar. Se eu não tiver essa vontade, fica difícil, né? Já notaram que você só faz aquilo que tem vontade de fazer, às vezes? E quando você se dá mal, você se deu mal porque teve vontade de se dar mal, né? E muitas vezes a nossa vontade ela é interrompida, né? A gente não consegue, porque não é para o nosso bem, é Deus agindo a nosso favor. Mas eu tenho vontade de fazer umas coisas que eu não faço, porque a própria vida não permite que eu erre mais. É necessário, desse modo, uma mudança de comportamento, na qual o paciente deve possuir uma clara percepção da sua ansiedade, aprendendo a superá-la, vencendo-a sem o uso do tabaco. Essa mudança de comportamento propõe várias etapas, nas quais o paciente vai se adaptando a cada uma delas no curso do seu processo de cura, evitando criar outros hábitos como o uso de caramelos, pastilhas, de substâncias placebos. Não vou chupar bala, porque é para eu substituir a vontade de fumar. Isso aí é uma coisa muito pessoal. Mas será que vai dar certo? Né? Será que você vai não estar substituindo uma coisa pela outra coisa? Porque a bala também tem substâncias nela, do açúcar, que pode perturbar ali a perfeita funcionamento do organismo, sabe? Eu paro de fumar, mas começa a comer doce. E tudo em excesso é prejudicial, né? Então, por isso que ela coloca aqui, efeitos placebos, os efeitos mentirosos. O desejo real deve ser mantido pelo pensamento radicado na lógica e no desejo de uma existência saudável, na qual os valores pessoais disponham-se a superar as dificuldades do estágio em que se encontra. A aplicação de tempo e de energia nessa mudança, que deverá ser durável, não lhe deve permitir recidivas experimentais, de que apenas uma só vez será bastante para acalmar-se quando em aflição, desse modo reiniciando o vício. A pessoa está naquele processo, né? Ah, não, vou fumar só um cigarrinho para dar uma aliviada. Aí não vai conseguir. Aí ele vai fumar um cigarrinho, depois ele vai fumar outro cigarrinho, daqui a pouco ele está fumando, é a cartela toda e outras mais. Então, é gente, é vontade, né? Ai, mas é difícil. É, mas você que entrou nesse negócio. O processo foi você que criou. Você não foi obrigado a fumar. Não é você que aceitou fumar. Você que aceitou, ninguém te obrigou. Não é? E mesmo que te obrigasse, você podia sair. Ah, o grupo me obriga? Então eu saio do grupo, eu não quero esse grupo. Sabe? Se você aceitou, aí você tem que saber que você aceitou, aceitei, vai ser difícil sair. E você terá que sair, ou de um jeito ou de outro. Ou encarnado ou desencarnado, ou reencarnado. Quer dizer, você pode renascer aí com os pulmões todos estourados, com os brônquios, né? Com processos terríveis de interrupções das vias aéreas. Olha, não vale a pena, é doloroso, muito doloroso. Porque nós não vivemos sem o oxigênio, e nós estamos aí influenciando exatamente na perfeita condução desse oxigênio para o nosso organismo. Só então começam a surgir as vantagens, os resultados bons da decisão. Quando a mente apresenta-se mais clara, organismos, mesmo em fase de eliminação dos tóxicos, têm respostas melhores e mais rápidas. O sono faz-se mais tranquilo e o bem-estar instala-se pouco a pouco. Tem uma história de que quem para de fumar engorda. Claro que engorda, porque ele começa a voltar a sentir o sabor das coisas, dos alimentos. E aí ele vai comer mais, então ele vai engordar. Então aí você vai contrapor com exercícios físicos, enfim, cria uma outra dinâmica, uma outra demanda, né, para poder se equilibrar dentro das coisas. Certo? Porque o cigarro ele vai tirando o gosto, a pessoa que fuma muito, ele perde o sabor, né? que é necessário para o alimento. Se nós não tivéssemos sabores, nosso alimento seria uma coisa horrível para a gente. O sabor é exatamente aquela proposta divina, né? Que nos alimenta, que nos ajuda a alimentar. Certo? O estímulo para ser um ex-fumante contribui para ganhos emocionais e não perdas, alcançando um novo patamar de vida. O estímulo de uma vitória sobre si mesmo e a alegria de haver conseguido o que muitos outros ainda não se resolveram por alcançar, facultando vantagens psicológicas compensadoras. Aí que está o lado bom da coisa, né? O lado bom da vontade de resolver a situação. Simultaneamente, a ajuda psicoterapêutica de um especialista a fim de acompanhar o procedimento que irá restituir a saúde e a paz. Torna-se fator essencial para o êxito que se deseja conseguir. Pode ser uma terapia de grupo, né, como tem os AAs, os narcóticos anônimos, né? Então vamos para lá, vamos fazer uma terapia de grupo, um ajudando o outro, aí quem sabe com a ajuda também psicológica de um especialista nessa área, e aí a gente vai conseguindo, né? Mas vejam vocês, é um remendo, né, minha gente? Não precisava nada disso. Deus não fez a gente para ser fumante. Nós é que optamos por isso. Então, é complicado, né? A gente tem o Paulo de Tarso que falava, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, é preciso que a gente comece a pegar essas informações desses grandes estudiosos, dessas representatividades máximas, né? Que Deus permitiu que viesse estar aqui conosco, para que a gente, através dos conhecimentos deles, das vivências e das propostas que eles passam, a gente aprendendo. Então, há 2000 anos, Paulo de Tarso falou isso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu paro para refletir se o que me é lícito me convém, né? Então, são coisas que nós temos que analisar, temos que pensar muito para evitar desgastes desnecessários. É, então, nós precisamos do corpo saudável, nós precisamos de uma permanência social saudável, nós precisamos dos afetos em estados saudáveis. Para isso tudo, eu preciso de ver se me convém certas decisões, certas determinações. Como corolário da decisão, o paciente deve buscar fontes generosas da espiritualidade por intermédio da oração e da concentração, a fim de receber os fluxos de energia renovadora para a manutenção de estabilidade dos propósitos abraçados. Aí entra de novo a questão da espiritualidade, que nós temos aí debatido, falado, firmado isso. Espiritualidade, minha gente, é algo que nós necessitamos, porque nós somos seres espirituais. Então, se eu preciso do alimento para a vida física, né, do meu alimento, meu almoço, meu jantar, meus lanches, eu também preciso do alimento espiritual, porque eu sou espírito. Então, eu preciso do alimento do corpo, porque eu estou no corpo. E preciso do alimento do espírito, porque eu sou espírito. Então, eu preciso de me ligar à espiritualidade, me ligar aos mentores, que me ajude. Então, isso hoje já é um atributo quase que geral. Né? Por mais que as pessoas não entendam isso, mas elas são ajudadas pelos seus mentores. E nós, no centro espírita, no conhecimento da doutrina espírita, nós já sabemos como funciona isso. Então, os outros têm sem saber, e nós temos por conhecimento de causa. Então, eu vou fazer uma coisa que o meu mentor, por exemplo, me orientou de outra maneira, eu vou assumir aquilo? Será que vale a pena, né? Mantendo a vigilância de que é um paciente em contínuo tratamento, cabe-lhe evitar qualquer possibilidade de cedência ao vício, não lhe aceitando os desafios subliminais que atinge a todos que se encontram nessa fase de transformação. Então, minha gente, transformar para melhor, mudar para atingir metas superiores. É isso que nós estamos fazendo aqui na encarnação. A nossa encarnação, ela é extraordinária na medida em que nós soubermos aproveitar cada estágio dela. Quando crianças, né? Quando adolescentes, quando jovens, quando adultos, quando maduros e quando idosos. Nós temos que manter um nível tal dentro da encarnação que a gente possa tirar o melhor proveito. Eu não sei quando eu vou reencarnar novamente, nem sei se vai ser aqui nesse planeta. Mas eu tenho que aproveitar o agora, o presente, para que eu possa me construir, né, dentro da proposta equilibrante e da proposta real do espírito. Nós estamos vivendo, minha gente, quase já os momentos finais da raça humana, né? Essa raça humana que veio até aqui. Daqui por diante, a raça humana vai modificar. Ela vai ser uma raça mais espiritualizada, né? Essa é a proposta do terceiro milênio, a proposta do mundo de regeneração, né? Então é essa a proposta. São pessoas mais conscientes, estão ainda doentes, estão ainda com deficiências, estão, mas gradativamente o bem vai se equiparando, né, em quantitativo ao mal, de forma que o mal vai cedendo espaço. Hoje o mal domina. O mal hoje é uma. Infelizmente, é um domínio pleno aí nas sociedades. Mas o bem vai equiparar a esse mal, daqui a pouco ele sobrepuja o mal. Então, esta é a proposta da evolução que vai ocorrer aqui no planeta Terra. Então, nós estamos aqui sob a égide de Jesus há milhares de anos, né? E agora chegou aquele momento. Jesus então pergunta para nós: o que que você quer? Você quer continuar comigo? Nas novas propostas que eu estou preparando, né? Ou você prefere ainda continuar arraigado aos seus vícios, às suas questões, né? Aos seus pontos de vista, que você não abre mão deles de jeito nenhum? O que que você quer? Aí Jesus nos pergunta: o que que você quer? E a partir da nossa resposta é que ele vai tomar uma atitude. Ele não vai me obrigar a nada. Porque Deus não permite isso, mas a vida tem dentro das suas leis a lei do determinismo. Então, se eu usei mal o meu livre-arbítrio, vem o determinismo, ou seja, eu sou impedido de fazer o que eu quero para que eu não consiga, eu não erre mais. Aí pode ser de várias maneiras, né, esse determinismo, ele pode vir de várias formas, mas ele vai cercear, mas isso é a lei. Então, Jesus era carinhoso, era amigo. Ele é mestre, orientador. Então ele pergunta: o que é que você quer? O que você quer que eu possa fazer por você? Então chegou aquele nosso momento da escolha. Eu prefiro ficar aqui, então eu vou ter que modificar. Não tem outro jeito, minha gente. Não tem. Eu vou dizer para vocês que o estudo, o trabalho, os bons relacionamentos, né? As renúncias, a saída dos erros, dos vícios. Isso serão necessários. Caso contrário, eu não vou poder ficar aqui no planeta, porque os espíritos que vão renascer, Eles trarão uma outra proposta. Uma outra proposta. É isso aí. Muita paz. Fiquem com Jesus.